Lição 12. Liderando a mudança. Introdução. A construção do templo havia começado. Apenas a fundação havia sido construída, mas aquela foi uma conquista significativa. Uma multidão se juntou para celebrar. Muitos começaram a gritar de alegria e louvar a Deus. Porém, quando os sacerdotes viram a fundação, eles perceberam que o novo templo seria menor que o original. Eles choraram com tristeza, pois o grande templo que eles lembravam tinha sido destruído para sempre. A tristeza e a alegria estavam misturadas juntos no barulho da multidão. Foi um tempo de grandes mudanças, e as pessoas tinham diferentes sentimentos sobre os vários aspectos da mudança. Esdras 3, 10 a 13. A realidade da mudança. O mundo está mudando rapidamente. A tecnologia está avançando. Novos produtos são oferecidos. Muitas pessoas estão mudando suas crenças sobre a vida, o mundo e a religião. As mudanças impactam as organizações. Elas devem mudar para satisfazer as necessidades de um ambiente em mudança. Eles não devem mudar seus valores ou seus propósitos, mas eles devem mudar seus objetivos, estratégias e ações. Um líder deve liderar a mudança em sua organização. Se ele não está preparado para a mudança, ele vai sempre estar respondendo a mudanças externas. Um líder não deve apenas desejar que o mundo mude de tal forma que vai ajudar a sua organização. Ele não deve aceitar o declínio da organização por causa das mudanças que estão fora do seu controle. Ao invés de reclamar sobre as mudanças no mundo, ele deve mudar a organização para satisfazer as necessidades de um mundo em mudança. Tem sido falado que ver o futuro é uma responsabilidade do líder, que não pode ser delegada. Pode ser compartilhada, mas é o trabalho do líder arranjar tempo hoje para garantir que exista um amanhã. Ken Blanchard e Mark Miller, O Segredo, O que os grandes líderes sabem e fazem, editora best-seller, 2006. O líder deve garantir que exista um futuro para a organização, preparando-a para este futuro. Se o líder não fizer isto, ninguém fará. Se o líder se tornar apenas um gerente das presentes circunstâncias, o real trabalho de um líder não será feito. Mudança é necessária não apenas por causa de uma mudança externa, mas por causa do progresso da organização. É óbvio que uma organização em declínio deve mudar, mas mesmo uma organização de sucesso deve mudar para ter sucesso em um nível maior. Nem todas as mudanças são melhorias, mas sem mudança não existem melhorias. Algumas pessoas tentam evitar problemas ao evitar a mudança. Para elas, toda ideia é um problema porque é uma sugestão de mudança. Um bom líder vê os problemas como inevitáveis no caminho da melhoria. O profeta disse ao rei Ezequias que o julgamento viria, mas não durante a sua vida. Ezequias ficou menos preocupado quando ele ouviu que o resultado de suas ações iria afetar a próxima geração, ao invés de acontecer imediatamente, segundo Reis 20, 16 a 19. Um líder fiel pensa em como as suas ações irão afetar as pessoas no futuro. Alguns resultados de uma decisão podem não aparecerem em muitos anos, mas o líder deve lembrar que ele está moldando o futuro com as suas decisões. Mudanças boas. Mudanças são boas? Nem sempre. Deterioração, destruição e decadência são mudanças, mas não são mudanças boas. Não mude as coisas apenas para ter uma mudança. A mudança deve ser feita com cuidado para alcançar um objetivo. Quando um líder está começando, a maioria das pessoas na organização sabem que precisam de algumas mudanças. Ao fazer as mudanças necessárias, o líder aumenta a confiança delas. Na medida em que ele gradualmente faz mudanças mais difíceis, a confiança delas irá aumentar, se as mudanças gerarem bons resultados. As maiores mudanças acontecem quando a organização deixa claro os seus valores e propósitos, e então faz grandes mudanças em seus objetivos e estratégias. Isto é um processo. Se é feito rápido demais, muitas pessoas não irão cooperar. Não pode ser feito apenas pelo líder, porque os valores e propósitos devem ser compartilhados pela maioria das pessoas na organização. A maioria das organizações precisa de mudanças em seus orçamentos, para que o dinheiro seja gasto em alguma coisa que seja mais importante e ajude a obter melhores resultados. Frequentemente, a forma que se gasta não é consistente com as prioridades da organização. Grandes mudanças no orçamento irão ocorrer se a organização mudar, porque no orçamento é onde as prioridades aparecem. Entendendo as condições, é o trabalho do líder descrever com precisão a realidade para ele mesmo e para a equipe. Quando existe um problema para ser resolvido, a situação é normalmente pior do que nós imaginamos. O processo de correção leva mais tempo do que nós planejamos, e o preço é maior do que esperávamos. Um líder é tentado a minimizar o problema para fazer seus liderados confiantes, mas isto irá no final ferir a sua credibilidade. Um líder pode ressentir aqueles que tiverem reações negativas às suas ideias, mas ele deveria escutar cuidadosamente as suas dúvidas e alertas. Ele deve considerar os fatos seriamente. Se ele pensa que suas ideias são tão boas que irão funcionar, mesmo que não tenha considerado todas as circunstâncias, irá desapontar a si mesmo e as pessoas que acreditam nele. Você não pode, de forma alguma, fazer uma série de boas decisões sem primeiro confrontar os fatos. Jim Collins, Good to Great, Why Some Companies Make the Leap and Others Don't, New York, Harper Business, 2001, 70. Ao desenvolver a estratégia, considere como nós estamos desatualizados nos pensamentos, metodologias, treinamentos e habilidades. Para desenvolver a visão, faça essa pergunta. Se você tivesse toda a cupista, ajuda e dinheiro que você precisa, o que você gostaria de conquistar? Se você não tiver uma resposta, então você não tem uma visão. Resistência à mudança. Que tipo de coisas as pessoas dizem quando elas resistem à mudança? Pessoas resistindo a mudanças ministeriais podem dizer coisas como essas: esse é o método que Deus abençoou no passado, nós não devemos fazer outra coisa. Líderes espirituais do passado nos ensinaram a fazer dessa forma. Você não pode dizer que eles estavam errados. Nós não precisamos de métodos melhores. Nós precisamos orar mais. Deus não exige que nós tenhamos êxito. Ele exige que nós sejamos fiéis. Então, nós devemos continuar fazendo o que estamos fazendo. Pessoas que não estão completamente comprometidas em melhorar podem dizer coisas como essas: do jeito que nós estamos fazendo, tem funcionado bem. Por que mudar? Eu não tenho tempo para fazer nenhum trabalho extra. Existem diferentes razões para resistir à mudança, e nós não devemos presumir que todos tenham as mesmas razões. As pessoas resistem à mudança quando elas não entendem o propósito, discordam do método, valorizam alguma coisa que está sendo descartada, têm medo dos novos problemas que podem chegar, gostam da zona de conforto, querem se manter em uma área de competência, resistem a compromissos adicionais ou sacrifícios, têm apego emocional ou religioso às práticas antigas. Preparando as pessoas para a mudança. Um bom líder leva as pessoas pela mudança, com os melhores resultados e os menores danos possíveis. Como se estivesse levando o Balos Grupo por uma jornada, trabalhe para que possa explicar para eles o que você espera. Esteja preparado. A equipe principal da organização precisa ser orientada nas etapas de descoberta dos valores e propósitos da organização. As conclusões devem ser escritas. É necessário compartilhar a propriedade do propósito. Se não, é apenas uma pessoa desejando ajuda para os seus objetivos. Objetivos compartilhados unem a equipe. Lembre-se de manter a conexão com a história da organização. Não haja de tal maneira como se tudo o que foi feito anteriormente não tenha valido a pena. mostre como o desenvolvimento futuro irá construir em cima daquilo que já foi conquistado. Um jovem líder deve mostrar que valoriza as conquistas do passado. Ele deve valorizar o companheirismo que a organização compartilhou. Não deve valorizar somente o progresso e a eficiência. Estabeleça uma forma de visualizar a pontuação. Assim como em uma partida de esportes, uma equipe precisa saber o que significa pontuar e o que significa cometer uma falta. O quadro de pontuação é essencial para a avaliação, tomada de decisão, ajustes e vitória. Lembre-se que a credibilidade pessoal do líder é o principal fator para que as pessoas aceitem uma visão. As pessoas não são convencidas de um plano, a menos que elas confiem no líder. Mantenha a confiança delas agindo sempre com integridade. Nunca as engane e nunca retenha informação que poderia influenciar suas decisões. O líder precisa de dois tipos de confiança dos seus liderados. Ele precisa que confiem no seu caráter. Ele também precisa que confiem na sua competência. Eles devem acreditar não somente que ele tem um bom caráter, mas que é capaz de liderá-los bem. Existem boas pessoas que não podem liderar, e existem pessoas com sólidas habilidades que seu caráter não é confiável. As pessoas precisam saber que o líder se importa com as coisas com que elas se importam. Se pensarem que ele não se importa, irão tentar se proteger, resistindo à mudança e ocultando as suas opiniões e ações. A maioria das mudanças permanentes não devem ser feitas em resposta tamashi a uma emergência. Em uma situação de emergência, tome tempo para avaliar a situação com precisão. Qual é a real ameaça? Considere o que está realmente sendo ameaçado e o que não está. Considere quais respostas imediatas podem evitar o perigo, sem estabelecer políticas permanentes. Que ajuda está disponível? Mantenha a organização calma, entendendo como mudanças afetam as pessoas. Essa tabela de informações foi revisada de Ken Blanchard e Phil Hodges, The Servant Leader, Nashville, TN, Thomas Nelson, 2003, 66 a 67. Como mudanças afetam as pessoas? Pessoas têm pouca confiança quando encaram mudanças. Pessoas se sentem sozinhas mesmo quando todos estão passando pela mesma mudança. Eles podem guardar seus próprios interesses e fazer planos secretos. Pessoas pensam primeiro sobre o que irão perder. Pessoas se preocupam com as mudanças que estão acontecendo mais rápido do que elas podem lidar. Pessoas diferentes estarão em diferentes níveis de prontidão para mudanças. Pessoas tendem a retornar para hábitos antigos se as mudanças não são consistentemente implementadas ou mantidas. Como ajudá-las? Ajude-as a se sentirem preparadas. Ajude-as a trabalharem juntas e compartilharem ideias para que não se sintam sozinhas. Permita que falem sobre o que pensam que irão perder. Não haja como se suas perdas fossem pequenas ou não fossem reais. Prepare-as com treinamento e suporte. Planeje as mudanças para que elas não aconteçam de forma repentina. Não julgue rapidamente as pessoas que precisam de garantias diferentes. Ajude-as a continuar na direção certa, implementando a mudança. A tarefa do líder é definir e articular certos valores, e então trabalhar para vê-los implementados por toda a organização. O líder não pode fazer isto sem se envolver nos mecanismos da organização. Albert Moller, Convicção para Liderar. 25 princípios importantes para a liderança. Christian Leadership Center, 2014. O trabalho do líder não é administrar todos os detalhes da organização. Se ele fizer isto, ele vai 1. Evitar o desenvolvimento de líderes que podem ajudá-lo e 2. Limitar o trabalho da organização nas coisas que poderia ser apenas supervisionado pessoalmente por ele. Porém, ele não pode mudar a organização sem 1. Saber como tudo está sendo feito e 2. Explicar como aplicar os valores em toda a operação. Isso significa que ele deve se familiarizar com o trabalho de cada departamento, ajudar a fazer as mudanças necessárias e treinar e promover líderes que irão compartilhar os valores nos seus departamentos. O líder exercita o gerenciamento para que as convicções da organização sejam honradas, perpetuadas, comunicadas e colocadas em ação combinada. IBID 121. Não é suficiente para o líder principal ensinar continuamente os valores. Mesmo demonstrando em suas próprias ações, não é o suficiente. Ele deve garantir que sejam praticados por toda a organização. Ele deve encontrar pessoas na organização que realmente acreditem nos valores e que tenham a habilidade de ajudá-lo a implementá-los. Os gastos de uma organização mostram as suas prioridades. O propósito professado não é o propósito real, a menos que seu orçamento esteja consistente com ele. Isso significa que grandes mudanças na organização irão sempre significar mudança no orçamento. Líderes efetivos dão atenção pessoal e intensiva ao orçamento, porque é onde as reais convicções da organização se apresentam. IBID 120. Definindo o grande objetivo. A organização terá objetivos pequenos de curto prazo, mas depois que o propósito e a visão estiverem claros, o líder deve definir um grande objetivo que inspire e motive a organização. O grande objetivo deve ser definido depois que a organização tiver passado pelo processo de encontrar os valores e propósitos descritos na lição 11, Ministério com Propósito. O grande objetivo pode ser algo que irá levar vários anos para ser alcançado. Deve ser algo grande e desafiador, que irá exigir um alto nível de trabalho em equipe, energia e estratégia. O grande objetivo deve ser fácil para todos entenderem. Deve ser escrito e enfatizado. Não é apenas um sonho, mas uma expectativa real. O grande objetivo deve unir a organização. Não deve ser imposto repentinamente pelos líderes. Deve vir depois de muita discussão, para que então as pessoas comprometidas vejam como um objetivo apropriado. Quando o objetivo é alcançado, não servirá mais ao seu propósito. Um novo objetivo deve ser definido. Líderes devem estar preparados para definir um novo objetivo, usando o impulsionamento. Impulsionamento é o movimento contínuo para a frente depois de um empurrão. Quando nós falamos de impulsionamento para uma organização, significa que as pessoas estão prontas para continuar mudando e progredindo por causa de um sucesso recente. Como um líder, considere qual impulsionamento a organização teve, tendo em vista o sucesso que ocorreu antes de você chegar. Como você pode usá-lo e aumentá-lo? Considere como tornar o sucesso presente em um impulsionamento. Como você pode usar o sucesso recente para encorajar as pessoas para um outro esforço? Nunca presuma que o impulsionamento se autossustenta. O guie e o mantenha com novos sucessos. Planeje propositalmente e separe momentos para guiar, encorajar e usar o impulsionamento. Celebre e torne o sucesso público e seja generoso em dar o crédito. Quais são os fatores motivacionais dos seus liderados? O que dá a eles uma sensação de impulsionamento? Remova os fatores desmotivacionais. O que limita as expectativas dos liderados e sufoca seu entusiasmo? O que fazem as pessoas sentirem que não podem ter sucesso? 5 afirmações resumidas. Primeiro, organizações devem mudar seus objetivos, estratégias e ações para satisfazer as necessidades de um mundo em mudança. Segundo, o líder deve garantir que haja um futuro para a organização, preparando-a para este futuro. Terceiro, pessoas não são convencidas de um plano, a menos que elas confiem no líder. Quarto, um bom líder leva as pessoas pela mudança com os melhores resultados e os menores danos possíveis. Quinto, O grande e correto objetivo inspira, motiva e une a organização.